Alessandro. Eu vou falar um pouco para vocês aqui sobre Zabbix, ou como vocês preferirem chamar, que é um sistema de monitoramento para redes e servidores de código aberto, ok? Vou me apresentar. Eu sou graduado em informática, com ênfase em análise de sistemas. Sou especialista em TI aplicada à educação pelo INSEE, implantando empresas de em sistemas de monitoramento com os Zabbix. Meus interesses basicamente são Linux, certificações, Zabbix, gosto muito de Moodle e trabalho também com Drupal. Eu vou estar no sábado dando uma palestra sobre certificação aqui também no Fisli, quem tiver interesse. Bom, a história, vocês estão me ouvindo bem aí? A história do Zabbix é uma história bem comum, né? Existem empresas como a Hat, a Suzy, Canonical, que tiveram que surgir para prestar suporte a seus produtos. E a história do Zabbix não é muito diferente, não. O Alexei, que foi o criador do Zabbix, ele, quando começou a trabalhar no desenvolvimento dessa ferramenta, logo mais para frente ele sentiu a necessidade de ter uma empresa por trás dessa solução que pudesse ficar, digamos assim, no underground de prestação de serviço. Então aí foi criada uma empresa para prestar suporte aos Zabbix. Então assim, a história é bem comum de uma pessoa que começou a trabalhar no desenvolvimento de um software, que criou uma empresa para prestar suporte a esse software, e um sistema de negócio em torno desse software. Então é uma história bem típica aí de empresas que surgiram no mundo do software para prestar suporte a seus produtos. Então essa empresa, obviamente, é o software ali, mas foi criado para fins comerciais, né, para prestação de serviços em torno do produto Zabbix. E aí, como a gente vai falar aqui sobre monitoramento, a gente precisa saber por que a gente precisa monitorar a nossa rede e nossos servidores. A primeira coisa é que eu costumo citar assim, bem enfaticamente, essa questão da grana, né? Porque quando o teu parque computacional, quando o teu servidor, quando a tua rede está fora, muitas das vezes a tua empresa está perdendo dinheiro. Tá? Na empresa que eu trabalho, existem situações onde a empresa cliente paga 100, 200 mil reais de multa por dia se o parque computacional, algum servidor específico estiver fora. Então, quando o teu parque computacional, quando a tua rede está fora, você pode pagar caro por isso. E o sistema de monitoramento vai te ajudar a deixar de gastar esse dinheiro que você não poderia ou não quer gastar. Você também consegue identificar alguns problemas comuns na tua rede, tá? Principalmente em relação à performance. Então o sistema de monitoramento vai te ajudar bastante a identificar esses problemas de performance na tua rede, tá? E o detalhe, muitas das vezes o teu cliente ele descobre primeiro do que você do problema. Isso é inadmissível. Se você está prestando suporte ao cliente, tem que descobrir primeiro. O cliente não pode te ligar e dizer que o servidor dele está fora para você resolver. Você tem que identificar isso de maneira primária, tá? Então isso acontece bastante. E aí, a de mensurar, né, a disponibilidade do teu ambiente, fazer capacity planning, que é uma coisa que o sistema de monitoramento vai te ajudar bastante, são lugares onde o Zabbix pode ser inserido. E assim, a gente fala muito sobre redução do custo de automatização, né? A questão do custo é uma coisa interessante, porque você, o software é livre, tá? Mas você tem um custo de implantação desse software, tá? Você não vai pagar nada pelo software, mas você tem mão de obra, você tem mão de obra no caso do analista, né? Você tem os recursos de hardware que você vai ter que alocar nessa solução. Então, apesar de você melhorar o teu ambiente, de facilitar a vida dos seus sysadmin e da tua equipe, é interessante que você tenha isso em mente, que você vai desembolsar um valor para implementar essa solução, tá? Apesar de ser um software. E aí, como eu disse, sobre a questão de capacity planning, você consegue planejar como você vai fazer um upgrade ou uma modificação no teu ambiente, baseados nos relatórios que o sistema de monitoramento de performance vai te dar, tá? Bom, e nesse mundo de monitoramento, vocês têm aí diversas soluções que podem ser adotadas, algumas delas proprietárias, outras de código aberto, algumas são distribuições que são demonstrativas, que têm funcionalidades limitadas, e outras soluções completas. O Zabbix é uma solução que ele é completa. A Zabbixia, ela te entrega a solução exatamente como ela entregaria para um cliente. Então, quando você baixa o Zabbix na tua, no site do fabricante, você está baixando o software completo, tá? Não é uma versão demo ou uma versão experimental. Você está baixando o software completamente, tá? É um software que ele é considerado enterprise, tá? Que ele dá show em todos esses softwares aqui que eu já tive a oportunidade de trabalhar, alguns deles. E assim, é bem fácil de trabalhar, o custo de aprendizado é bem menor, tá? O custo de implantação também é bem menor. O que você faz com o Nagios lá, que você tem que criar um arquivo de configuração imenso, colocar por sessão, dizer que você faz com alguns cliques. Então assim, é muito simples. E não tem nenhum ADD-ON proprietário, tá? É só código aberto, é só software livre. Bom, então... se vocês estão aqui, sabem que o Zabbix é um sistema de monitoramento para redes de servidores. Eu coloquei aqui algumas das funções da gente, tá? Vou falar um pouco mais à frente sobre a gente. Ele tem uma funcionalidade bem interessante de autobusca, tá? Em implantação do Zabbix, eu tenho notado às vezes que o próprio cliente não conhece o parque computacional dele. Então a autobusca, ela é interessante porque você acaba descobrindo para o cliente hardwares que ele nem sabia que tinha no ambiente, tá? Então o Autodiscovery vai te ajudar bastante nisso, a identificar o que, que você tem na tua rede e o que, que você precisa monitorar, okay? O cliente deveria saber, mas como ele não sabe, a autobusca facilita bastante. Ele trabalha também com escalations e notificações. Isso significa que quando tiver um alarme de um determinado hardware que esteja com um problema, você pode enviar para o teu N1. Se o N1 não resolver, vai para o N2, para o N3, para o gerente, para o diretor, até chegar no presidente da empresa, tá? Ele tem essa possibilidade. O monitoramento proativo, que toda ferramenta de qualidade que se preza deveria fazer. Ações remotas, onde à medida que acontece algum evento no teu sistema e você precisa tomar uma ação proativa, você pode executar um comando remoto para resolver aquele teu problema, sem precisar de intervenção do ser humano, digamos assim, né? Você programa, cria um script, alguma coisa que vai executar uma ação em reação a um problema que ocorreu. Você pode ter um monitoramento web, tá? O que seria monitoramento web? Você tem a sua página web que você quer controlar se ela está online e quer controlar o seu tempo de resposta. Você pode implementar isso no teu Zabbix. Bom, enfim, você tem gráficos, mapas, telas. Eu vou tentar aqui no final fazer uma demonstração com alguns screenshots para vocês terem uma ideia de como é que é o ambiente. Tá? E aí, monitoração por proxy, distribuída, tem suporte IPv6... enfim, uma série de recursos que eu vou estar falando no decorrer da apresentação. Alguns fatores críticos na implantação do Zabbix. Muita gente procura comparar o Zabbix com outros sistemas, tá? Isso é muito comum, principalmente quem já teve experiência com outros sistemas de monitoramento. Eu acho que é interessante, quando a própria Zabbixia começou a desenvolver esse software, a ideia deles foi assim, ó, nós vamos criar um sistema de monitoramento que faça tudo que um sistema de monitoramento precisa fazer. Então vamos criar um sistema do zero, tá? Sem se basear em nenhum outro software de mercado, tá? E aí assim, nesse desenvolvimento a Zabbixia, ela dá muita atenção para o que a comunidade pede normalmente, tá? O que você pede de funcionalidade normalmente é levado a sério. Tem aquela coisa de desenvolvimento patrocinado, onde empresas pagam para ter funcionalidade, isso também acontece, mas dá bastante ouvidos para a comunidade. Uma solução que fosse confiável. Por que da confiabilidade? Imagina que o teu servidor cai, esse servidor é crítico e você não sabe disso, né? Ou imagina que você deveria saber disso há uma hora atrás e esse alarme chegou com 2 horas de atraso, tá? Então a tua solução de monitoramento tem que ser uma solução confiável, e o Zabbix te proporciona isso aí. Eles procuram não dar muitos saltos, apesar do ciclo de desenvolvimento ser muito forte. A cada versão que é lançada, sabe que está na versão 2.0, mas a cada versão que é lançada, você tem uma enorme correção de erros e novas funcionalidades que são acrescentadas no ambiente. Isso é bem bacana. Bom, uma solução que é eficiente, você não precisa de tantos recursos de hardware para poder funcionar, tá certo? Até porque às vezes a questão do custo é um limitador para algumas empresas, tá? E não depende de terceiro, a solução é totalmente desenvolvida dentro da Zabbixia e não tem ADD1 proprietário. Eu não sei se vocês aqui já tiveram contato com Zabbix, mas assim, explicando basicamente, os componentes do sistema, eles se dividem entre o servidor, tá? O front-end, o agente e o proxy, tá? O Zabbix Server é onde está concentrada toda a lógica do teu sistema. Tudo que for ocorrer de monitoramento, vai ser tudo no seu Zabbix Server. Tudo acontece dentro dele, tá? Os processamentos, os escalations, tudo é dentro do Zabbix Server. O gerenciamento já é a partir do front-end. Acabei mostrando aqui, nessa tela, o front-end principal do Zabbix. Então, tudo que você fizer, você vai fazer num front-end. Você vai fazer numa interface web. Toda a configuração, visualização vai ser num front-end web. Tá? O agente, como eu falei, você pode monitorar por SNMP ou por agente. O agente, você instala um agente no teu servidor, tá? Obviamente, equipamento de rede vai por SNMP, mas servidor, você vai por agente, instala um agente na tua máquina, esse agente vai ficar coletando e mandando as informações para o teu server, tá? E a figura do proxy, que eu vou falar um pouco mais à frente, que é interessante, principalmente quando você tem data centers espalhados pelo país, e aí você precisa fazer coletas regionais e enviar para o teu Zabbix Server. Vou falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Tem uma imagem aqui que ilustra isso. Eu tenho aqui a figura da minha interface do Zabbix, que eu posso rodar tudo no mesmo servidor, tá? Não preciso separar obrigatoriamente. Tem o Zabbix Database, tá? Que tem suporte a diversos engines de banco de dados. O meu Zabbix Server, os agentes dos meus dispositivos que são monitorados via SNMP e os meus servidores que estão sendo monitorados. Alguns detalhes técnicos que o pessoal pergunta normalmente, tá? A interface web é toda feita em PHP, tá? O core do sistema é feito em linguagem C, tá? Tanto o core quanto os agentes, proxy, server, são todos escritos em C. O agente, ele tem suporte para diversos sistemas operacionais que variam desde a família Unix até os sistemas operacionais proprietários, ok? Suporte a diversos tipos de banco de dados. Ele, como eu disse, ele não é baseado em nenhuma ferramenta. E você pode instalar isso em ambientes embarcados. Se você conseguir compilar ele para ARM, vai funcionar perfeitamente, tá? Bom, alguns princípios do desenvolvimento. A Zabbixia, ela tem uma política de zero bug. Então eles só lançam o software depois de verificar realmente que o software está estável e que está com relativamente sem bug. Então eles têm uma política muito agressiva em relação a essa coisa de lançar versão. Tá, então, isso é interessante, que aí você vai colocar uma ferramenta no teu ambiente que realmente é estável, que não está preocupado só com a estética, mas com a funcionabilidade e com a estabilidade. Tá? Bom, e aí como é que funciona, basicamente? Você tem aqui a figura do teu Zabbix Server, tá? Onde está toda a lógica do teu sistema. Você monitora os equipamentos de rede por SNMP. Okay? Aí está enquadrado os switches, roteadores, impressoras, enfim. Os servidores, tanto Linux, Windows, Netrunner, podem ser monitorados através de agente, tá? Você instala um agentezinho lá e ele fica coletando e envia para o Zabbix Server. E você pode monitorar também sem agente. Aí tem uma monitoração simples lá, que dependendo do que você for fazer, obviamente essa monitoração ela é um pouco mais limitada, porque com agente você consegue coletar mais informações, mas em alguns casos você pode monitorar sem agente. Eu tive casos de versões, por exemplo, do Red Hat Enterprise Linux, que eu precisava monitorar, e ele não tinha suporte ao agente. Então eu tinha que criar um mecanismo via SNMP, ou monitorar sem agente alguma coisa específica que eu queria monitorar. Tá certo? Bom, todas as configurações, elas são feitas no front-end, como eu falei, então você como administrador vai fazer isso via interface web, e é muito simples de fazer. Todas as notificações você vai receber ou por e-mail, tá? Ou por SMS, ou se você tiver um cliente Jabber na tua empresa, você pode receber através do seu cliente Jabber. Ok? E aí, a parte de monitoração, você pode monitorar diversos serviços que estão disponíveis, tá? Desde FTP, DNS, você pode monitorar o que você quiser, Tá? E aí você monitora por agente. Eu vou falar um pouco sobre essa monitoração do agente, que pode ser ativa ou passiva, tá? No bom sentido, quando eu falo do agente do passivo. O fato do agente ter sido escrito em C facilita você fazer a extensão do agente, tá? Porque você pode acrescentar novas funcionalidades a esse agente, tá? O agente é muito, muito eficiente, você consegue fazer uma coleta de dados assim, impressionante sobre o teu equipamento, e o que não tiver você pode implementar, você pode escrever. Por SNMP você tem suporte às três versões, ok? Você vai usar o NetSNMP para servidores. Você consegue usar Traps também sem problema algum. As aplicações JBoss, Tomcat, WebSphere, tudo isso você consegue monitorar, ok? Utilizando JMX. Tem suporte a monitoramento de hardware, entre outros recursos que não cabem nesse slide. Tá? Então, assim, é uma ferramenta realmente muito completa. Bom, sobre a checagem ativa ou passiva do agente, tá? Como é que isso funciona? Quando a checagem é ativa, eu tenho lá o meu agente, tá? Que fica coletando as informações do teu servidor, ele vai pegar isso, ok? E vai mandar para o teu server. Tá? Então, ele coleta e manda para o meu server. Quando a checagem é passiva, o meu server tem que ir lá nos servidores. Isso não é muito eficiente. Então, eu recomendo sempre que vocês usem a checagem ativa. Então, eu tenho aqui, ó, a figura do meu server, tá vendo? O meu server está pegando tudo que está aqui dentro da gente. A gente manda para ele. Tá? Por exemplo, aqui eu estou pegando o load do servidor. Então, peguei o load e mandei para cá. E esse cara vai guardar e vai apresentar lá na minha interface. Tá? Por que trabalhar com a checagem ativa e não com a passiva? Porque se eu trabalhar com a checagem passiva, eu vou dar mais trabalho para o meu Zabbix Server, então eu vou sobrecarregar ele. Então é mais fácil fazer com que os servidores entreguem isso do que eu precisar ir buscar em 500 servidores. Okay? Bom, aí até coloquei aqui, na checagem passiva, você acaba requerendo mais recursos e requer pullers. Né? Cada puller que você colocar adicional no teu ambiente para coleta, você vai requerer recursos. Então, usem a checagem ativa. A não ser que tenha alguma restrição de rede, onde você não consiga chegar nesse cara do agente no servidor na porta que precisa chegar. Aí você vai inverter essa checagem. Então, como eu falei, você tem suporte a diversas plataformas para o agente. Todas essas plataformas são suportadas. Ok? Se você quiser trabalhar com alta disponibilidade, você também pode. Tá? Então, aqui na imagem vocês podem identificar que eu tenho um Zabbix Server, tá? E estou trabalhando com um banco de dados separado, que pode ser ou num servidor comum ou numa storage. Tá? Então, se você tem aqui o Zabbix trabalhando em cluster, se um nó do cluster cair, ele vai virar para o outro. Tá? Infelizmente, o Zabbix ainda não faz balanceamento de carga, tá? Mas ele já consegue trabalhar em cluster. Tá? Então ele funciona perfeitamente você trabalhar com alta disponibilidade. Até porque essa coisa da alta disponibilidade é interessante, porque o teu sistema de monitoramento, ele é crítico, tá? Então ele não pode parar. O teu downtime, a tua disponibilidade aí tem que ser de 99,999, tá? Não pode parar. Tudo pode parar, mas o teu sistema de monitoramento não pode parar. Ok? Às vezes a gente tem necessidade de monitorar aplicações, tá? E aplicação é uma coisa que realmente dá muita dor de cabeça. O cara da aplicação, ele tem sempre a tendência a colocar a culpa na infra. Certamente vocês passam por isso. Sempre a culpa é da infra, sempre é o cara do servidor, sempre está tudo certo com a aplicação. É sempre a infra o problema. Então, o Zabbix tem a funcionalidade de você monitorar aplicações utilizando JMX. Na versão anterior, que era 1.8, você precisava utilizar o Zabcat, que é como se fosse um agentezinho. Tá? Na versão 2, você já consegue monitorar isso nativamente, sem precisar dessa gambiarra, né? Gambiarra entre aspas. E aí você consegue monitorar a aplicação, tanto a infra dessas aplicações, de JBoss, WebLogic, WebSphere, Tomcat, como a aplicação propriamente dita. Okay? Você também consegue trabalhar com ambientes virtuais. Tá? Eu não recomendo muito, pelo seguinte, o pessoal fala, virtualização vai dominar o mundo. Realmente, sou de acordo. Só que procura manter o teu ambiente de monitoramento sempre independente. Tá? Por exemplo, onde eu trabalho, eu não administro a infraestrutura de virtualização, a parte de VMware. Então, isso significa que eu não tenho controle total do meu ambiente. Tá? Se o teu ambiente de virtualização tiver um problema, o teu sistema de monitoramento para. Tá? Então, a cartilha de monitoração diz, procurem sempre utilizar o teu ambiente isolado. Se você puder usar máquinas reais para isso, façam, porque é a maneira mais adequada, na minha opinião. Você consegue trabalhar com KVM, com VM, com Zen. Tá? Existe um utilitário chamado VMBix, que você consegue monitorar o teu ambiente virtual, o teu VMware. Você consegue fazer isso sem problema algum. Tá? Quem tiver interesse, depois pode dar uma olhada na documentação, que é muito interessante esse VMBix. A gente já está usando lá. O interessante de trabalhar com ambiente virtual em alguns casos é que você ganha uma flexibilidade para aumento de recursos. Então, digamos que você está com problema de recursos de disco ou de memória, e aí você precisa aumentar esses recursos, ou tem a flexibilidade para fazer isso. Tá? Existem ferramentas aí que são fantásticas para fazer isso. O Virtuoso faz, o VMware já faz, então... Se você não tiver a opção de comprar um hardware e tiver ambiente virtual, ele pelo menos vai ter essa vantagem de você conseguir flexibilizar o teu ambiente a nível de recurso. Tá? Monitoramento de banco de dados. Tá? Hoje você já consegue monitorar Oracle, você consegue monitorar PostgreSQL, MySQL, DB2. Os Abix tem uma série de recursos que te proporciona esse monitoramento. Lá a gente está usando o DB4Bix, tá? Que é um utilitário que não é nativo dos Abix. Foi alguém que teve essa necessidade e desenvolveu uma solução. Aí você pega essa solução, que foi disponibilizada também como software livre, e agrega na tua ferramenta. O legal dos Abix é que ele é uma ferramenta super ultra flexível. Então, se você não tem essa funcionalidade como padrão na ferramenta, se você tiver condições e conhecimento para isso, você pode desenvolver ou utilizar alguma coisa que alguém já desenvolveu. Tá? Bom, você também pode trabalhar com cloud, ok? E aí já tem suporte a diversas soluções de cloud, ok? Até falei um pouco do Virtuoso, já mexi um pouco com o Virtuoso, funciona perfeitamente. E o bacana é que assim, precisou de recurso? Precisou de CPU? Você vai lá e adiciona CPU. Precisou de um storage? Você vai lá e adiciona. Tá? Você ganha muita flexibilidade no seu ambiente. Tá? Então, se você precisa monitorar ou trabalhar com os Abix em cloud, é uma opção. Tá? Vai ser bastante útil para você. Se você trabalha numa empresa de hosting, por exemplo, isso vai te ajudar bastante. Sim, você consegue monitorar o teu servidor do teu celular. Então, existem clients tanto para Android quanto para iPhone, tá? E o Windows Mobile, onde você consegue monitorar o que está dentro, o que está acontecendo com a tua rede, com o teu servidor, ok? E essas mensagens são entregues no teu celular, nessa interface aqui. Então, por exemplo, se o teu serviço POP3 caiu, vai alarmar para você no teu celular, né? Talvez isso seja bom, talvez não seja. Imagina que você está naquela festa, sexta-feira à noite, aí o teu Android toca assim, dizendo, ó, caiu o teu servidor SMTP, você precisa sair da festa e resolver. Pode não ser tão legal, né? Mas tem gente que precisa, tem gente que gosta de dormir com o Android do ladinho lá, para quando o servidor cair, ele precisa saber. Lembrando que só tem graça na primeira semana, né? Na segunda semana, você já está querendo jogar o teu Android na parede. Mas é bom, funciona. Eu uso o Mobix. Tá? Eu uso o Mobix. Eu sou administrador do servidor da revista Espírito Livre. O João está até aqui na frente, que é o editor-chefe da revista. E eu tenho usado os Abix para isso, para monitorar o servidor da revista. Então, sempre que acontece algum evento, eu recebo aqui no meu celular esse evento. Entendeu? Como o servidor da revista é um servidor que normalmente não dá muito problema, então eu consigo ter vida social, tá? Mas é bem útil. Eu uso o Mobix porque ele, além de ter uma versão light, ele tem uma versão paga, que é um pouquinho mais completa, mas a versão light já me atende porque eu preciso, tá? E existem outros clientes, se você não quer pagar por isso, você pode usar o Zax, tá? Tem outros aí, mas eu me familiarizei mais com o Mobix, tá? Você pode escolher o seu. E aí, a funcionalidade que eu digo que é aquela funcionalidade das galáxias que foi implementada na versão 1.8 do Zabbix. Tá? O bacana do Zabbix Prox é que, assim, o Zabbix Prox é um coletor. Tá? Ele é um Zabbix, digamos que, burro. Tá? Imagina que você tem um data center lá em São Paulo e você precisa monitorar a tua infra em São Paulo, você precisa monitorar a tua infra em Porto Alegre e no Rio de Janeiro. Você vai colocar um Zabbix Prox local no teu data center. Esse Zabbix Prox vai fazer a coleta das informações na tua rede e vai enviar essas informações para o teu Zabbix Server. Tá? Então, ao invés do teu Zabbix Server precisar buscar as informações em São Paulo, né, ele vai ter que dar um salto muito grande para chegar até lá, você monitora localmente e manda as informações para o teu Zabbix Server aqui em Porto Alegre. Tá? Quem vai mandar é só o Zabbix Prox. Tá? Você ganha em relação à performance, você ganha em relação a não ter que dar tantos saltos daqui até lá. Existem várias vantagens em você utilizar o Zabbix Prox. Tá? Existem algumas desvantagens, que você não tem um front-end, você não administra o teu Zabbix Prox num front-end em São Paulo ou no Rio. Você vai administrar só no teu Zabbix Server, que está aqui em Porto Alegre. Tá? Mas em compensação, o teu Zabbix Prox vai mandar todas as informações para que o teu Zabbix Server visualize. Então, na verdade, você não precisa. Mas tem alguns casos onde o cara tem a necessidade de fazer uma administração regional. Para isso, tem a solução de Zabbix Nodes, que eu vou falar em seguida. Tá? E o bacana é que você distribui a carga do Zabbix Server. Tá? Ao invés de você concentrar no Zabbix Server, você distribui a carga nos proxies que vão ficar nas regionais. Tá? Então, se você for trabalhar com esse modelo de monitoramento, eu recomendo para você fortemente utilize um Zabbix Server e utilize um Zabbix Prox nos seus data centers. Recomendo até, se você tiver condições. Ah, eu tenho, a minha empresa tem apenas uma matriz, não tem filiais. Recomendo que você suba um Zabbix Server e ao lado dele suba um Zabbix Prox. O Zabbix Prox vai fazer a coleta e vai entregar tudo para o Zabbix Server. Ao invés de todos os servidores ficarem trocando informações com o teu Zabbix Server, quem vai trocar é só o Prox. Okay? Como eu falei, pode ser que em alguns casos você vai precisar de trabalhar com nós. Tá? O bacana dos nós é que você pode ter vários Zabbix Servers, okay? E aí, atrelado a esses Zabbix Servers, você pode ter Zabbix Prox. Tá? Como eu falei, pode ser que você tenha necessidade de ter administrações ou infras independentes. Então, o Zabbix NO vai te ajudar bastante nisso. Então, até a topologia mostra aqui, ó, você tem um Zabbix Server central, você pode ter nós, ok? Você pode ter nós e você pode ter Zabbix Prox atrelado a esses nós. Tá? Eu nunca precisei trabalhar com nós, o custo de manutenção, inclusive, é muito alto. Prefiro trabalhar com service. Só vai usar a nossa se realmente tiver a necessidade de fazer isso. Tá? Uma coisa que deixa o pessoal que trabalha com Zabbix ou quem está começando a implantar com muita dor de cabeça é a questão de performance tuning. Tá? Inclusive, eu descobri recentemente, até compartilhar com vocês, que eu achava a minha vida inteira que era tuning. E não é tuning. Achava realmente que era, mas é tuning. E muita gente acha que é tuning, então estou compartilhando com vocês aqui. Não é tuning, é tuning. Então, assim, quando você vai fazer tuning no teu ambiente, isso parece palhaçada, né? Mas não é não. Onde eu estava, muita gente não sabia, por isso que eu estou fazendo questão de compartilhar com vocês. Né? Quem é que achava que... Só por curiosidade, quem achava que era tuning aqui? O pessoal não tem vergonha de dizer, né? Pois é, vai no Google Translate depois e digita lá tuning com N só e tuning com dois N's. Aí você vai ver a diferença. É bem realmente interessante. Bom, então isso dá muita dor de cabeça para quem trabalha com Zabbix, principalmente se você não conhece o ambiente. Aí eu fiz uma estimativa aqui, vamos supor que você esteja trabalhando com um quad de 8 GB com RAID 10. Tá? Um custo aproximado desse servidor. Ele pode entregar 1 milhão de valores por minuto e cerca de 15 mil valores por segundo. Tá? Mas isso pode não ser verdade se o teu ambiente não tiver com a performance adequada. Vamos ver por quê. Uma das coisas que vai demonstrar a tua performance, o teu problema de performance, vai ser a tua fila. Então o Zabbix tem uma fila interna onde ele mostra os alarmes que estão sendo entregues a cada tempo, X. Então, olhando essa fila, você vai ter uma ideia de como está a performance do teu ambiente. Tá? E essa fila pode ser acessada através de Administration Query. Bom, e você vai encontrar lentidão, tá? Muita lentidão a gerar gráficos, a visualizar alarmes. Isso pode ser um problema notório de performance. Falsos positivos. Você vai ver casos onde alarmes de problemas que não existem mais ou que já foram corrigidos aparecendo no teu ambiente e que você não precisa tratar ou que você já tratou por conta dessa lentidão, por conta dessa questão de performance. Tá? E o teu tempo de resposta no front-end vai ser muito ruim. Você vai tentar lá acessar a tua interface web e ele não vai responder e vai ficar lento. Isso é uma indicação de baixa performance. E o que você pode fazer para melhorar essa questão da performance? Muita gente, quando está implementando os ABIX, usa os templates padrão, né? O template é uma coisa fantástica, né? Você tem lá um template em XML que tem todos os itens que você precisa monitorar de cada tipo de servidor. Só que assim, os templates que vêm por padrão nos ABIX, eles têm algumas configurações que não são adequadas para o ambiente, que você tem que customizar. Por exemplo, você não precisa coletar algumas informações a cada 30 segundos. Você não precisa coletar disco a cada 30 segundos. Tá? Talvez você precise coletar comunicação entre dois clusters a cada 30 segundos. Mas disco você não precisa. Então, é um ajuste que você tem que fazer. Quanto mais coletas você precisar fazer em tempo menor, ou seja, a cada 10 segundos, a cada 1 segundo, a tua performance vai diminuir. Então, se você tem que avaliar, e aí já não é as ABIX, né? Aí é bom senso, né? E aí você tem que avaliar, eu preciso realmente coletar disco, memória a cada 30 segundos? Rede, eu preciso realmente? Será que 60 segundos não é um tempo suficiente para memória? Será que disco a cada 30 minutos não é ideal? Tá, então isso você tem que rever. Tá? Isso depende do cenário, do ambiente de cada um. Tá? De repente, no meu negócio, eu preciso realmente coletar disco a cada 5 minutos. Talvez no seu não. Tá? Então isso depende do negócio de cada um. O banco sem otimização. Então, trocar figurinha com o teu DBA é importante. Recomendo que você implemente os ABIX com um banco de dados onde você tenha suporte. Se você tiver um DBA de Postgre, implante em Postgre. Tá? Mas a Zabbixia recomenda que os ABIX só funciona bem. Só funciona bem não. O termo é: a melhor performance dele é com o MySQL. Então, se você puder implementar, se você conhece o MySQL e você ou tem alguém que conheça, implemente com o MySQL. Se não tiver, implemente com Postgre. Se você tiver um DBA de Postgre ou de qualquer outro banco de dados. Tá? O tuning, né? Ou tuning. O tuning vai ser importante para os ABIX. Quando você for fazer a configuração de tuning nos seus ABIX, isso vai ser uma coisa que vai te dar um certo trabalho. Um trabalho que eu digo assim, você identificar o que realmente precisa mexer, isso vai ser importante para a tua performance no dia a dia. Então, não deixem de mexer nas configurações de tuning do seu ambiente, porque isso pode te dar problemas futuramente. Housekeeper é uma coisa que também causa bastante problema, que é o tempo que você vai manter os dados monitorados no teu ambiente. Então talvez você não precise manter isso por 2 anos. Talvez você possa liberar informações coletadas que você não precisa mais a cada 3 dias. Então isso é uma coisa que você tem que rever e eu recomendo para que você tenha uma boa performance no seu ambiente. Muita gente acaba utilizando versões antigas dos ABIX. Então eu recomendo que você use sempre as versões mais recentes, a versão E2, ok? Que as versões recentes elas são mais otimizadas e os bugs já foram corrigidos, a maioria dos bugs já foram corrigidos, então procure utilizar versões mais recentes e otimizar o teu Apache e o teu PHP, tá? Não esqueça de otimizá-los. Bom, se você tentou tudo isso e a tua performance continua com problema, tá? Você pode fazer algo semelhante a isso aqui, que é separar o teu ambiente. Você pode colocar o teu ABIX Server para rodar num servidor, o teu ABIX Banco de Dados em um outro servidor e o teu front-end em outro servidor. O problema é, eu não tenho verba para isso, a minha empresa não vai querer pagar por isso. Tá? Acontece, muitas empresas não têm, não querem investir. A gente sabe que às vezes é muito, muito difícil que empresas que não sejam DTI, que dependem da TI, investir nisso aqui, a não ser que isso seja alguma coisa crítica que vai implicar em prejuízo. Mas fora isso, é difícil investir. Então, se você puder investir numa solução onde você separa o banco, separa o front-end, separa o teu ABIX Server, eu recomendo fortemente. Okay? Bom, e por que você deve escolher o Zabbix? Bom, é uma solução que é muito completa, tá? Quando vocês tiverem contato, ou quem já teve contato, deve ter visto que a solução é muito completa, que não deixa a desejar para nenhuma solução proprietária ou livre disponível. É um software livre, ou seja, não tem custo de aquisição, tá? Então não tem custo de aquisição do software, mas você vai ter um custo de implantação, tanto de hardware quanto de mão de obra. Você vai trabalhar com um banco de dados, então todas as informações vão ficar num banco relacional. Se você tiver um DBA, você pode fazer relatórios específicos. Se você saca desenvolvimento ou trabalha com um banco, você pode criar relatórios, você não vai ficar restrito a só o que o Zabbix te oferece, ok? Você pode trabalhar não só com ambientes pequenos, mas com ambiente grande. O teu custo de implantação, ele vai ser infinitamente menor. Já vi empresa gastar mais de R$1 milhão para implementar HP OpenView, e aquela solução é uma droga, eu não gosto. E o Zabbix, ele acaba sendo muito melhor do que essas ferramentas. Então assim, avalie se você realmente precisa gastar R$500 mil, R$1 milhão com uma solução proprietária, se uma solução livre enterprise vai te atender. É bem flexível, tá? O fato de ser livre, ser escrito em C, o front-end ser em PHP, ele vai te facilitar muito. O Zabbix é uma ferramenta muito flexível, tá? O Alexei, que é o criador do Zabbix, ele diz que se você quiser monitorar qualquer coisa que esteja ligada à energia elétrica, você consegue monitorar. Vocês veem o nível de coisa. Se você tiver a tua bomba d'água, eu estava conversando com um cara uma vez, ele falou que tem um apartamento, toda vez que ele chegava em casa, a bomba d'água dele vira e mexe queimava. Aí ele chegava para tomar banho e não conseguia tomar banho porque a bomba d'água do edifício estava queimada. Aí ele falou assim, poxa, eu vou implementar um cluster de bomba d'água. Vou colocar duas bombas d'água lá e vou botar os Zabbix para monitorar. Quando uma cair, a outra assume. E o cara implementou isso aí. Não me perguntem se é verdade, eu não sei. Mas ele falou, é um profissional da área, tá? Ele falou que implementou isso e eu achei bem interessante. Você pode monitorar a sua cafeteira, se acabou o café ou se tem café. Pois é. Se você tiver algum sensor lá que identifique que a partir daquele momento é sem café e ou de outro momento é com café, você pode monitorar se o seu, se a cafeteira tem café. Enfim, são algumas implementações. Você pode monitorar o suporte da sua garagem está aberto ou fechado? Por que não? Bom, e o legal, tem suporte de uma empresa, da Zabbixia, tá? Como outras soluções, como o Red Hat Enterprise, soluções de software livre, que tem uma empresa por trás que pode te dar o suporte. Muitas empresas não implantam softwares livres ou de código aberto com essa preocupação de ter uma empresa por trás. Tá? A primeira coisa que o teu gerente vai perguntar, vem cá, é open source, é free, a gente fala logo assim, né? Free, tá? E se der problema, como é que vai ser? Então, essa é uma informação interessante. Tem uma empresa que mantém e que pode te ajudar naquele momento difícil. Bom, e se você vai usar software proprietário, pense duas vezes, tá? Por vários motivos. Vem com uma série de limitações, tá? Você está submetido a que o fabricante diz o que você pode fazer ou não, tá? Se ele falar, você não pode fazer, sou eu que mando aqui, a licença é minha, você não vai fazer. Não vai fazer, ok? O código fonte não está disponível, isso significa que você não vai poder customizar a sua ferramenta, tá certo? Você tem limitações de contrato e muitas vezes você acaba pagando pelo número de CPUs que você tem ou pelo número de agentes, tá? E aí você tem, quanto mais máquinas você precisa ter no seu ambiente para monitorar, mais caro vai ser a tua solução, mais caro vai ser a tua licença, tá? Algumas restrições técnicas, como eu falei, e se você tiver dinheiro para pagar por isso, a sua liberdade vai estar condicionada a quanto você pode pagar. Você quer condicionar a sua liberdade ao quanto você pode pagar? Pensa sobre isso. Você vai ter suporte comercial, treinamento, e tudo isso aí vai te fazer ganhar dinheiro com o Zabbix. Eu gosto do Zabbix, quero sair daqui hoje, quero conhecer o Zabbix, eu já trabalho com isso, quero ganhar dinheiro. Você pode ganhar dinheiro com o Zabbix, é um software que você pode ganhar dinheiro. Você vai ganhar com suporte comercial, tá? Se você tem a sua empresa, você pode agregar o Zabbix como produto da sua empresa. Se você conhece o Zabbix, você pode dar treinamento, tá? Você não vai ganhar com licenças, você vai ganhar com serviços. Então você pode dar treinamento, você pode dar suporte. Se você é desenvolvedor você pode desenvolver soluções para as ABICs que não existem, e você pode cobrar por isso. De repente tem uma solução que alguma empresa precisa, que usa as ABICs, e você pode implementar a sua solução e oferecer a sua solução como um produto comercial, por que não? Você pode ser um consultor, enfim, acabei repetindo o treinamento duas vezes. Mas são algumas maneiras que você consegue ganhar dinheiro com as ABICs, tá? Bom, eu vou fazer uma demonstração, mas queria aproveitar e anunciar aqui, quem tiver interesse, a gente está lançando um treinamento hands-on de ABICs online, à distância, tá? Vou deixar meu e-mail para quem quiser. Já conversei com a ABICsia para a gente fazer um evento sobre ABICs no ano que vem, 2013. Será o ABICs Meeting Brasil, tá? Vai ser no Rio de Janeiro, em data a ser definida, provavelmente no início do ano. Ok? Livro sobre os ABICs, material de consulta. Esse livro em inglês, da Packet Pub, é muito bom. Tá? É a única publicação que eu conheço sobre os ABICs. É muito bom esse livro. Tem um livro em japonês para quem conhece o idioma. Tá? Eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com o livro em japonês. Muito mais do que o livro em inglês. E a documentação dos ABICs é uma documentação muito boa. Tá certo? Eu recomendo para quem vai mexer com isso. Tá? Esse é o meu contato. Eu vou tentar aqui, no tempo que me resta, 5 minutos, mostrar alguns screenshots e fazer uma demonstração aqui do ambiente que eu tenho virtual. Ok? Depois eu posso voltar esse slide com o meu e-mail. Tem internet aqui? Tem internet? Ah, tá, já tô. Esse é o site oficial dos ABICs, ok? Por exemplo, aqui eu estou gerando um gráfico de performance, ok? Aqui são telas que eu posso fazer com vários gráficos. Então, se eu tenho tela de CPU, se eu tenho um gráfico de CPU, gráfico de rede, gráfico de memória, gráfico de banco, eu posso colocar tudo numa tela, tá? Isso é bem bacana. Não sei se está dando para vocês verem aí direito, mas é um dashboard. Vou tentar abrir depois a minha máquina virtual aqui para mostrar. É um dashboard dos ABICs, onde você tem aqui os servidores que estão sendo monitorados, se o servidor está rodando, os últimos eventos. Como os ABICs é criado em Web 2.0, então consigo manipular tudo isso aqui, mexendo para lá e para cá. É bem bacana. Aqui eu tenho monitoramento web, tá? Eu tenho, estou monitorando aqui um site específico, ok? Tempo de resposta, se está online, se não está. Mais gráfico. Eu posso gerar gráficos tanto em tempo real quanto gráfico dentro do template. Então eu posso criar os gráficos já dentro do template e eu não preciso gerar toda vez que precisar de gráfico. O gráfico já vai estar disponível, ok? Aqui é o relatório de SLA. Sim, ele tem relatório de SLA. Aqui são os últimos eventos. Então, tudo que acontece no teu ambiente, ele registra. Servidor X caiu o serviço SMTP. Ele registra. Tá? Bom, aqui eu tenho um mapa. Sim, eu posso criar mapas no Zabbix, tá? Onde, se tiver algum problema nesse equipamento aqui, eu consigo colocar uma bolinha aqui verde ou vermelha, se cair um dispositivo, alguma coisa do tipo. Okay? Posso criar mapa da minha topologia sem problema nenhum. Aqui é uma visão geral do meu ambiente. Aqui é um slide, sim, eu posso criar slideshows com gráficos, com telas. Mais um mapa. Ok. As triggers, ou seja, todos os alarmes que foram disparados. Eu não vou. Não vai dar tempo de eu mostrar aqui o ambiente virtual. Eu queria mostrar para vocês o que acontece. Eu fiz aqui na minha máquina eu coloquei o Zabbix para monitorar o meu Android. Tá? O Android é um dispositivo, como qualquer outro. Então eu configurei ele, atribuí um IP. Para que serve isso? Né? A pessoa deve estar. Para que serve monitorar o Android? Gente, serve para nada. Entendeu? Só serve para demonstrar. Tá? Demonstrar para vocês que qualquer device pode ser monitorado. Tá? Tela principal do Zabbix. Algumas imagens que vocês podem colocar nos mapas. Vocês podem olhar isso no site depois, tá? Eu queria, de repente, eu tenho mais alguns minutinhos, de repente abrir para uma ou duas perguntas, tá? Tem uma aqui, alguém levantou aqui, vamos lá.
Bom dia.
Bom dia.
Eu gostaria de saber se é possível pelos Zabbix você fazer busca por tipo de dispositivo. Por exemplo, eu quero saber os concentradores, os switches que estão na minha rede. Então ele buscaria só esses switches?
Por device, eles,
por entendeu? Device.
A gente normalmente faz por IP. Lá, por IP, por faixa de IP. A gente, por exemplo, lá na minha empresa, a gente tem uma faixa de dispositivos que são de rede. Eu não sei se no caso da todas as empresas são assim, mas a gente tem uma metodologia onde rede tem uma faixa específica de IP. Tá? Mas assim, o que eu posso dizer é que tudo é possível fazer. Não está implementado, mas se você tiver como criar um script que consulte na MIB, né? Porque ele tem suporte à MIB, ele consegue consultar a MIB do equipamento. Se você conseguir fazer um script que consulte a MIB do equipamento e faça essa consulta, você consegue fazer uma autobusca por isso, né? Ele vai fazer a busca e vai acrescentar, vai disparar uma ação em torno disso, ok? Mas dá para fazer sim. É bem flexível a ferramenta. Pode ser mais uma? Só mais uma. Palestrante da próxima palestra já está aí? Gente, lembrando assim, terminou a palestra, tem aqui meu e-mail, vou estar no evento até o último dia, tá? Estou à disposição, até ali fora. Oi, depois.
Bom dia. Queria saber o seguinte, você chegou a citar aí, né? Mais perto? Alô. Ah. Você chegou a citar que o lance de disco aí, que às vezes é interessante monitorar de um tempo, de outro. A gente, lá na Globo.com, a gente tem assim um nível de criticidade que, tipo, 30 segundos de disco não tem jeito. O template estaria interessante, né? Só assim um parênteses, porque como você falou, né, são vários ambientes, então cada ambiente... Então existe, às vezes, a necessidade de uma monitoração de 30 segundos. Isso é só uma observação. A pergunta é a seguinte... no ambiente ali de proxy, eu imagino o seguinte, eu quero, por exemplo, fazer uma monitoração remota. Na verdade, o meu site todo é dentro lá da empresa, vamos dizer assim, e eu preciso acessar remoto. Eu poderia estar botando o Zabbix, por exemplo, proxy lá dentro, aí um firewall e um Zabbix server fora, puxando desse proxy com a interface. Eu tenho como separar só a interface e a interface passar pelo meu fire e puxar as informações, como é que seria isso? Vou fazer uma pergunta de cada vez.
Tá, eu vou te responder a primeira e a outra eu respondo lá fora. Sim, sim. Na verdade, até coloquei lá no slide, quando a Zabbixia criou essa solução de proxy, foi justamente para atender esse tipo de necessidade que vocês têm lá. Tá? De precisar chegar a uma interface, né? Porque eu não posso colocar a minha interface local para a internet, né? Por conta de segurança. Então, a ideia de criar o proxy foi justamente para isso, para ele conseguir chegar através dessa interface que tem, que conhece a internet, de maneira que você consiga monitorar locais remotos. Funciona perfeitamente. Aí você pode definir lá por qual interface que ele vai responder. Tá? Funciona sem problema nenhum. A gente tem essa solução lá, implementada. Tá? A gente tem esse mesmo caso. Tem data centers, que a gente precisa chegar nesses caras, e para chegar tem firewall na frente, enfim, em alguns casos tem VPN. Tá? Mas funciona perfeitamente. Falou? Gente, muito obrigado e a gente se vê por aí.